como bombar seu e-commerce e ter realmente uma loja online que fatura alto. Sem dúvida, esse tema que eu falei é o alicerce desse episódio, porque loja online é realmente uma loja, trate como uma loja, assim como lojas físicas, e aí você vai ter ganhos, resultados equivalentes, beleza? Brenão, nós temos atualmente, né, para quem não conhece, nós temos a Bemdizer, que é uma marca de moda, temos 4 lojas físicas e o e-commerce, vamos dizer que é ali a segunda, terceira loja em faturamento?
Sim, sim. E isso que você falou, cara, é uma coisa que eu acho como quase um marco nosso da Bemdizer, olhando a parte virtual, online, que foi quando a gente sacou que, cara, a gente tem que tratar a loja online, né, o e-commerce, como realmente uma loja. Né? Seja eu, como financeiro, às vezes barrava umas coisas aqui, segurava um custo aqui, mas, cara, quando a gente comparava faturamento, o faturamento do e-commerce estava aqui, o da loja estava aqui, só que os custos da loja estavam muito maiores, né? As despesas ali fixas e enfim. Então, eu acho que te dei uma liberada nessa questão de e-commerce, de loja online, quando a gente viu isso, não foi, Léo?
A conta é o seguinte, né? A gente pensa muito que vender pela internet é mais barato, porque os custos são menos evidentes, né? Porque uma loja física tem custo de aluguel, tem necessariamente vendedores, tem a parte de reforma, né? E como você não tem isso inicialmente no e-commerce, você acha que ela é mais barata. Só que para ela ter ganhos expressivos, ganhos relevantes como uma loja, você tem que dedicar, né? Ter recursos dedicados a ela, que é isso que o Breno quis dizer. Quando a gente percebeu que a gente tinha que ter pessoas dedicadas, tinha que contratar ferramentas para melhorar a performance e melhorar a mensuração, né? Aquele custo de investimento, às vezes o investimento na loja física é você pagar mais caro no aluguel porque você pegou um ponto melhor. E às vezes o investimento na loja online é você pagar mais no anúncio, né, para levar mais pessoas para o seu site. Porque basicamente nós estamos falando de um ponto bom tem mais fluxo de pessoas passando na porta da sua loja que vão entrar mais, né? E valor maior de anúncio são mais pessoas entrando na sua loja. Lembrando que e-commerce é uma loja dentro de uma gaveta. É difícil de você fazer um negócio abrir para a galera entrar, para você ser visto, né? Então você tem que ter gastos expressivos para poder ser relevante.
E é importante lembrar que a Bemdizer começou totalmente online, né? A gente tinha essa ideia do online desde cedo, então a gente apanhou muito, apanha até hoje, acho que é uma coisa que é constante, apanha, melhora, acha caminhos novos, erra, apanha de novo, aprende e vai. Mas isso lá atrás, né, pensando, vamos pegar uma timeline aqui agora, uma coisa importantíssima que a gente viu desde lá cedo, desde lá do início. A plataforma que a gente escolhe, né, é a usabilidade, trazendo um comparativo com a loja. É a sua loja, tá bonita, tá organizada, se de fácil acesso à vitrine, você tem um caixa organizado para pagamento. É a loja online, né, Léo? Acho que a plataforma, você não inventar moda, como você falou aqui, né? Procurar no mercado, né, uma plataforma que você consiga investir, que não seja muito cara, mas que tenha uma usabilidade bacana e que vai trazer uma facilidade para o seu cliente, que é uma coisa que a gente pensou muito disso lá no início, ajuda bastante no início, né?
Aqui nós vamos estabelecer que a gente está falando com pessoas com e-commerce iniciante, né? Não é e-commerce avançado, né? E e-commerce próprio, né? Que é a pessoa que vende o seu site próprio, o seu domínio próprio, sua gestão própria, né? Não é Mercado Livre, dropshipping, essas coisas, não. Então, porque aí são canais diferentes, é outra pegada. E essa da plataforma é interessante porque muitas vezes, né, a pessoa do e-commerce iniciante, o faturamento ainda não é alto, você fica meio com dó de gastar dinheiro, aí você fica, vai nas mais baratas e tudo mais. Quanto mais barato, galera, menos funcionalidade, menos velocidade, seu site tem dificuldade de ranquear no Google, que é primordial para aquela questão do fluxo que eu falei, né? Quanto mais você estiver na frente do Google, mais gente vai entrar no seu site, e e-commerce, de certa forma varejo, né? Tem alguns modelos diferentes, mas vamos pensar em varejo. Não tem segredo, é levar o máximo de pessoas no seu site, com a taxa de conversão que você vai ter cada vez mais melhorá-la, né? E você vai ter mais vendas, não tem segredo. Manda mais gente, com a mesma taxa você vai vender mais. Ou então manda a mesma quantidade de pessoas, aumenta a taxa, vai vender mais também.
Léo, você tem, né, talvez você esteja jogando uma fria que a gente não combinou, a gente não combina a pauta aqui, isso é interessante, mas você tem algumas dicas de plataforma para a galera?
Ó, eu começaria, sem dúvida, por Nuvem Shop, ou Loja Integrada, que está melhorando, mas que aí são as que são de prateleira melhores, assim, de custo-benefício. Depois eu já pensaria em ir subindo, tá? Para uma Tray, que eu gosto bem. Tem uma que eu gostei, que é a Venda, VNDA. Ela é legal de funcionalidades, tem alguns pontos aí de integração, mas eu acho que é mais no nível mais, mais maduro igual o nosso, né? Para quem está começando, ainda é muito boa. Pense sempre na plataforma que seja rápida e com o básico, né? Básico de funcionalidades. Checkout transparente, boa possibilidade de customização de layout, facilidade de customização e gestão, porque você possa fazer isso você mesmo ou alguém dentro da sua equipe de forma rápida, né? Carregamento de fotos, isso é importante, porque
Importantíssimo.
a foto não pode carregar muito embaçada. A nossa plataforma teve até uma questão sobre isso já. E, sem dúvida também, a possibilidade de você colocar algumas coisas, algumas ferramentas de marketing que vão melhorar a usabilidade e ou a conversão. Por exemplo, nós já testamos tabelas de medida,
Provador virtual.
provador virtual, tem algumas de vitrine inteligente,
Pop-up.
pop-up de e-mail marketing, né? Até mesmo, ponto importante, bom, bem lembrado, Gabriel. Veja quais são as integrações de marketing que a sua plataforma permite. Então, vamos supor que você vai usar MailChimp ou RD Station para e-mail marketing, né? Veja se essa plataforma já tem isso, porque senão você vai ter que ir ajustando conforme fosse a plataforma. A gente já deixou de migrar para uma muito legal, porque nós tínhamos um ERP que a gente adorava ele, a gente não queria mudar, essa plataforma não integrava de forma nativa com esse ERP. Então a gente não foi porque ia dar muito mais trabalho e esse sistema já estava nos satisfazendo.
Mas pelo que a gente falou aqui, a plataforma é um passo importantíssimo, né? Se acertar a mão ali. Claro que vai ter coisa que você vai entender que é necessária ao longo do seu caminho, mas é, a gente que já passou por isso, acho que foram boas dicas aí para a galera que está começando, que está evoluindo o e-commerce, né?
Tomando cuidado para não pagar caro demais. Porque aí as plataformas definitivas de
Nossa
mercado, elas são muito grandes. Às vezes, na ansiedade e
Senhora!
na querendo ser maior, a gente acaba indo e pode ser que seja um tiro no pé, tá bom? Porque nem toda plataforma tem problema, nenhuma é perfeita. Eu participo de um grupo de donos de e-commerce, é reclamação o dia inteiro. Do mais alto nível, do mais baixo nível, pode ficar tranquilo, que é a nossa vida mesmo, tá? Então, pega aquela de mercado, aquela que já tem um custo-benefício legal, começa, depois você vai subindo.
Boa. Léo, tráfego pago acho que é um ponto também que impacta muito no resultado do e-commerce, né? Acho que a gente aqui também, lá atrás eu lembro que, né, por falta de grana também, a gente, né, negligenciou um pouco isso no início, né, e demorou um pouco mais para ver resultado. E é interessante também, trazendo um paralelo que eu conversei com o pessoal que também tem marca de roupa que não fazia também esse tráfego pago, não dava muita atenção, começou a investir um pouquinho mais agora e tem trazido um resultado melhor para o online. Só que eu acho que, né, fica um pouco, pô, quanto investir, qual que é a hora de investir, eu invisto em tráfego pago, mas não invisto a plataforma também, às vezes não funciona. Qual que é a sua opinião assim sobre o tráfego pago?
Eu acho que a grande dificuldade do resultado no tráfego pago é você ter criativos legais, disponibilidade de estoque daquele produto, né? E um
Pontaço
ponto
isso.
interessante que o tráfego pago ele é só mais um elo da cadeia toda de marketing que você faz para poder ter resultados. Então a parte orgânica tem que estar legal, a parte de inbound, a parte de outbound, a parte de outbound é o anúncio, né? Mas a parte de inbound tem que estar legal. Isso estando bom, o seu tráfego pago ele é melhor. Ele é potencializado, entendeu? Então, com isso, você consegue ter resultados bons. Lá no nosso início, além de colocar pouca grana, a gente não tinha essa base.
Sim.
Então, a gente ia colocar e continuar queimando, sacou? E a gente não conseguiria fazer bons criativos, que é o nome do anúncio, da arte do anúncio, e para poder vender. Porque você tem que pensar que não é coloquei e vendeu, né? Você tem que, na verdade, ter ali um anúncio publicitário para que você consiga se conectar com o possível cliente e esse cara acha interessante de comprar, seja pelo preço, seja pela novidade, pela inovação do produto, seja porque ele já estava precisando desse mesmo produto aí.
Isso é importante também, acho que, né, a gente como empreendedor, a gente é muito mão na massa, né? No início, até pouco tempo atrás, era você que fazia estratégias, você que pegava aqui, pegava ali. Só que, claro, o investimento dando, acho que a gente também contratar uma empresa que saiba isso, já tem uma experiência de mercado. Por quê? Não é só bem dizer que tem e-commerce, tem ali, tem ali, tem ali, que acho que pegando a experiência de cada um, que esse gestor de tráfego pago né, absorve ali um pouquinho, ele pode trazer insights que a gente não vê por estar muito inserido no negócio. Então, se for possível, né, contratar alguém que te suporte nessa gestão do tráfego pago, acho que é importantíssimo.
Sem dúvida, sem dúvida, né? Acho que não é nem se for possível, né? Porque se não for possível fazer internamente, ou seja, se não for bom com tráfego pago, contrate, porque sem dúvida é melhor deixar uma pessoa que sabe da ferramenta, sabe como é que funcionam as estratégias e você vai só alimentando essa pessoa. E aí, nessa hora, você começa a ter que ter métricas, né? Você vai ter que cobrar que essa pessoa te reporte, né? E você vai avaliando até que ponto vale a pena botar mais dinheiro ou não, que foi a sua dúvida, né? Que aí são os ROAS, ROI da vida, CAC, enfim, que você vai entender se o valor que você está investindo, né? O quanto do valor que você está investindo está retornando como venda, né? Isso, e o custo de produto, e o custo de manutenção, né? Custo. Existe uma margem de contribuição também no site,
Sem dúvida,
obviamente,
com
né? Com
certeza.
essa margem de contribuição você vê se está valendo a pena ou não.
Esse eu vou fazer um merchan, Léo.
Boa.
Meu irmão Lucas Pernoni, ele e o Kaique, né, que é o sócio dele, eles têm uma empresa, Meta Agência, que fazem nosso tráfego pago. Acho que demos um salto, né? Acho que é a quatro mãos, o time de marketing e a agência deles, né, que fazem nossa gestão de tráfego pago. Né, quem não, quem tiver interesse, procurem lá no meu Instagram, Lucas Pernoni ou Meta Agência, com dois T's. Que eles têm feito um ótimo trabalho. Tem outras empresas também que eles fazem, que o feedback é legal e tem ajudado a gente bastante.
Boa, se você tem um e-commerce próprio também, mas é um revendedor, não necessariamente é uma marca própria, eu acho que o caminho é mais fácil para você, tá? Garanta o estoque, utilize o máximo das informações e das fotos que o seu fornecedor vai te mandar, que é bem natural que ele te mande, ou crie coisas mais criativas, falando mais sobre o produto, sobre as qualidades do produto, né? E vá mais nas qualidades, né? Que aí acho que na hora de botar anúncio é só controlar ROAS, né? Vou falar de uma forma bem superficial, tá? Mas controla o ROAS, vê se tá beleza, beleza, vai botando dinheiro, né? Com dinheiro infinito.
Quem dera, né?
E aí você vai ter um bom faturamento. Lembrando também da disponibilidade de estoque.
Pois é, essa disponibilidade de estoque eu acho que é importante a gente falar dela, porque é uma coisa que adianta você colocar grana, a pessoa vai lá no seu site e não tem o produto que ela quer. Começa a ser um caminho até inverso. Você começa a queimar a sua marca, porque a galera vai achar que não tem produto disponível. Né? Então, linkando com isso, eu acho que a importância de você, seja você próprio, né? O empreendedor, o gestor da marca ou alguém do seu time, ter uma rotina de acompanhamento, né, ali no site. Não estou falando só de indicador, estou falando de entrar no site ali diariamente, né, dar uma passada por ele, faz uma amostragem de produtos, vou entrar nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, para ver se realmente está com estoque disponível, se a foto está legal, se a foto está carregando bacana. Vou simular uma compra para ver se o e-mail que dispara quando eu compro está chegando certinho para o cliente. Né? Vou, assim, criem
Estabelece
rotinas.
meta igual às outras lojas.
Com certeza. É, rotinas que você vai garantir o bom funcionamento do seu site. Igual você tem um checklist em loja que você faz diariamente, né? Tem um checklist também para o seu e-commerce, para você acompanhar ele de forma legal. E, né, e se preocupe com isso. Crie ações em cima disso, porque é uma coisa que a gente sofreu muito também, né, Léo? Quando a gente toca uma empresa inteira sem time e a gente está na frente do negócio, vão ter coisas que a gente vai passar batido. Né? Só que esse passar batido pode te custar faturamento ali na frente e vai ser. E não só faturamento, né? Um posicionamento ali que você às vezes vai começar a se queimar se você não ficar de olho nisso.
Boa, verdade. Da mesma forma também, lembre que você tem que ter um equilíbrio entre o tráfego pago e o tráfego orgânico, né? Então leve mais pessoas de forma orgânica, né? Acho que é chover no molhado, mas é importante repetir. Capricha no Instagram, né? Quanto mais ativo você estiver no Instagram, mas com qualidade, não só quantidade, né? Mais pessoas irão ao site, né? Lembre que o Instagram é a principal vitrine da sua empresa.
Aproveitando, né, Léo? A gente teve um episódio bem bacana que a gente falou da importância do Instagram e de como vender pelo Instagram, né? Ações que a gente pode ter no nosso perfil que trazem vendas, que está muito linkado a esse orgânico que você comentou, né? Acho que a pessoa bater ali na sua página, seja no site, seja no Instagram, e ter uma coisa estruturada, né? Ter uma coisa que passa o conceito da sua marca é importantíssimo.
Sem dúvida. E para finalizar, Brenão, por favor, faça um corte no estoque.
No estoque de hoje, como bombar o seu e-commerce? Peraí, peraí. E-commerce?
Não, não, não. Loja online.